em busca. Pai Joaquim, a mente trabalha incessantemente produzindo ideias e esses tornando-se atos. Devo dizer que ficar observando tudo isso e não fazer nada não é nada fácil. Pergunte se esse é o real caminho da felicidade, que irá libertarmos da mente, porque a mente que está achando que ouve essas mensagens está enlouquecendo neste momento.
Tá certo, deixa ela enlouquecer e não enlouqueça você. É, moça, o trabalho é esse, o caminho é esse. É o único caminho que você tem. Por quê? Porque o seu mundo é a sua mente. E se você tem que vencer o mundo, você tem que vencer a mente. Não vencer no sentido de matá-la ou derrotá-la, mas no sentido de você não compactuar com ela.
Pituitário. Observador possui imperfeições? Caso afirmativo. Ao observarmos a mente, podemos ter ideias sobre que coisas a mente nos impõe que devemos ter mais atenção?
Vamos um por um. Por favor, faz a primeira pergunta.
O observador possui imperfeições?
Todas que a mente disser que ele possui, se ele acreditar nela.
Caso afirmativo, ao observarmos a mente, podemos ter ideias sobre que coisas a mente nos impõe que devemos ter mais atenção?
Tudo! Tudo que a mente lhe impõe, você tem que estar atento a ela. Por isso que isto falou, olai e viziai. Viziai, viziai, viziai a mente, sempre. Por quê? Porque toda historinha que a mente conta, ela tem um fundamento. Lhe dá o prazer para depois lhe dar a dor. Tudo que a mente guia, inclusive eu viso aqui, que é muito bom para quem acha muito bom, se amanhã quando não conseguir fazer, a mente vai dar um sofrimento. Tá vendo? Se eu aviso aqui, nem consegue pôr na prática. Toda a história da mente você tem que estar atento. Atento para quê? Para ver a mente lhe empurrando para o pagelo ou para a dor. Ou seja, passar que você foi servido e passar que você foi traído.
Cap Megadron. Pai Joaquim, veja essa sequência. 1. Uma ideia vem à mente. 2. Observe e constato que não é nem não é. Daí mantenho-me incólume. Isso é um caminho para a libertação?
A ideia de que isso é o caminho veio à sua mente. 2. Observe. 3. Não acredite xixi nem que não.
Ai, Deus. Diego. Pai Joaquim, muito interessante. Nosso único papel na encarnação é baseado em como você se relaciona com sua mente. Apenas isso ou compreendi errado? Grato.
O único papel, a única coisa que você pode fazer na vida é isso. Se você ainda não reparou, a vida acontece. Se sai de casa quente que vai voltar e não volta. Se conversa com uma pessoa, vira as costas e ele cai duro. Se planeja tudo para fazer alguma coisa, vem a vida e sai tudo ao contrário. Então você não pode viver a vida. A única coisa que você pode fazer é libertar-se de viver a vida.
Hamilton, certo. Comente sobre o orgulho humano, o que pode dizer sobre o orgulho humano, suas ações e consequências.
O orgulho humano é o orgulho de ser o azeite, de fazer, de ser, de estar, de receber. Só esse orgulho que existe. Quando você diz, eu escrevi essa pergunta, você foi orgulhoso. Quando você diz, eu sei, você está sendo orgulhoso. Quando você diz, eu sou, eu estou, está sendo orgulhoso.
Lucélia, pai, voltando ao caso da amiga traidora, desejar resolver a situação por remendo, matar a amiga, dizer perdão para ela e dar um abraço, é o que a mente diz para resolver a situação? Então, como agir no caso?
Espere a mente agir, que não é você que vai agir. Se chegar amanhã a mente for lá abaixar ela, abaixe. Deixe a mente abaçar e você observe o abaço. Se a mente não fizer isso, observe a mente não fazer. Você não faz, você só observa a mente fazendo.
Carpe Megadron, o negócio é ser desconfiante unicamente das impressões de si próprio?
O negócio é você desconfiar disso que você acabou de escrever.
Juro que eu pensei nisso agora. Miriam.
Deixa eu falar. Moço, eu tô lhe respondendo assim, porque vamos dizer assim, você tá assando que conseguiu entender. E quem tá assando que conseguiu entender foi a mento. E se você compactuar com a saca que entendeu, você acabou fazendo o que a mente queria. E vai ser empurrado, porque aí ela vai criar o sofrimento, e você não vai fazer, e você vai dizer, ai, que idiota que eu sou. Esse é o tipo de repórter eu daria para todos que estão assando, que entenderam tudo, que sabem o que vai fazer amanhã, ou daqui a pouco.
Ah, beleza, Lucélia. Depois a gente conversa sobre isso, sobre a nossa ida à Uberlândia. Deixa eu ver onde eu parei. A Miriam até pergunta se ela pode discordar. Foi ela que fez a pergunta anterior.
A mente pode discordar à vontade. Se você acreditar que você está discordando, você está sendo encaminhada para o precipício.
Novista Rebelde. Joaquim, depois que comecei a te ouvir, minha mente sempre me diz uma coisa. Para tudo. Tô nem aí. Parece que vivo desligado.
Então tá, mentor, eu não tô nem aí se eu tenho que estar nem aí. Se eu não tiver, se eu tiver aqui, eu estive. Ou seja, quando a mente disser pra você, não tô nem aí, você diga, eu não tô nem aí pra você, mentor.
Cris Silveira, uns dias atrás estava notando coisas acontecendo. Passei um bom tempo a observar e vi que a mente começou a ter uns piripaques. Não conseguia trabalhar, acordava confusa, parecia um cavalo selvagem sendo domado. Fiquei observando e a poeira foi baixando. O que aconteceu, Pai Joaquim?
Você ficou observando e a mente foi, a poeira foi baixando. Não há conclusões a serem tiradas. Qualquer conclusão é a mente que está tilando. E se você tilar essa conclusão, você não foi nada.
Diego, eu vi a sua pergunta lá em cima, mas eu pensei que era um comentário. Por favor, você faz em maiúscula, que assim eu sei que é uma pergunta, tá ok? Em uma palestra do Dr. Lair, na entrevista com Márcia na Band, ele comentou uma coisa bem rápida. A única realidade é o que a sua percepção está captando no momento. Todo o resto é ilusão.
Nem isso. Porque a física quântica já diz que o que é captado pelos órgãos só vira o que você vê, o que você ouve, na mente. Aí a própria ciência da escola do segundo grau, da escola primária, diz assim, a retina capta energias que vão virar imagem no cérebro. Então nem o que você vê. O que você vê é a mente que está quiando. Vamos continuar mais um pouquinho no emprego, porque já viu que não vai dar para acabar hoje, né? Desemprego ainda. Relaxou com o seu subordinado. Chip, né? Qual é relaxando com o seu subordinado? Mandar nele. É assim que a mente se coloca. Eu sou superior, eu mando e você tem que ouvir. Se o seu subordinado, vamos dizer assim, disse, mas mesmo que você ouça por fora, por dentro a mente está dizendo, quem é ele para dizer? Eu sou o chefe, sou eu que mando. Sim, o chefe é o que manda. Manda o que, moço? Manda como, moço? Sei não. Ele não sabe. Pois eu vou lhe dizer o que é melhor para a empresa. Será? Não, o moço está dizendo, sei lá. Não, não é assim que funciona. Mas é assim que deveria funcionar. O chefe deveria mandar, porque isso é inerente à função de chefe, mas preocupando-se com o benefício para a empresa. Mas não é assim que a mente funciona. Cada vez que você exerce uma posição de superioridade com relação a outra pessoa, e não é só no emprego, a mente lhe diz que você está ali porque é mais capaz, porque você tem maiores conhecimentos, porque você é melhor. Então você tem que ditar o que o outro deve fazer. Nem sempre é isso. Quem disse que você está sempre certo? A mente. Ela que lhe diz que você é o melhor e por isso está ali. Quando você estiver no seu emprego, numa relação onde você esteja lidando com alguém que seja seu subordinado, nem que seja o cachorro que fica na porta, você tem que entender que você é a empresa. O chefe não é uma pessoa, é o representante da empresa. E como tal, ele deve se portar. Mesmo que isso fila a sua falsa superioridade. É preciso você estar atento à mente. Por quê? Porque ela vai lhe empurrando para o abismo, lhe dizendo que a culpa de não estar dando certo é sempre do outro, é sempre do seu subordinado. Quem diz? O primeiro responsável é o próprio chefe. Porque se o subordinado não fez, ou fez errado, é porque o chefe não ensinou certo. Isso tudo precisa ser feito sem colocar o que vocês chamam de humildade. Sem colocar. O chefe não pode ser humilde. Por quê, moço? Porque ele é o chefe. A responsabilidade é dele. A decisão é dele. E quando ele, vamos dizer assim, quer ouvir todo mundo, dar voz a todo mundo, ele acaba simplesmente transferindo responsabilidade.
Mas não é certo você ouvir a todos para depois tomar uma decisão?
Não existe certo nem errado. O que aconteceu, o que tem que acontecer.
Isso eu ouvi.
Agora, você viu o que você falou para eu? Ouvir a todos para depois você tomar a decisão.
A decisão é tomada.
A decisão não é tomada. A decisão acontece.
Acontece, então, independente se ouviu o outro ou não.
Agora, se você acreditar que você vai tomar a decisão, você já se enrolou com a mento.
Perfeito, mas e se eu ouvir os outros? Se a decisão vai ser tomada, ou enfim, o que você está falando? Independe de ouvir os outros ou não.
Você está confundindo o ato com intenção. A maioria não ouve os outros para mudar sua opinião. Concordo. Ouve para dizer que ele ouve todo mundo. Isso. E que ele é um bom servo. Então você está falando de uma coisa que deveria ser ouvir todo mundo com isenção e aí escolher o melhor para empeja. Mas não é assim que a mento funciona. A mento quer ouvir todo mundo para provar que ele é um bonzinho. E que ele é um grande servo. Não caia nisso. Na verdade, o servo é o responsável. E ele deveria assumir essa responsabilidade.